Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e aqui a gente conversa sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio. Quer saber mais sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais? Além do nosso podcast, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. E hoje nós vamos falar de inclusão socioprodutiva. O MDS trabalha para garantir a inclusão social, segurança alimentar e assistência integral a todos os brasileiros e brasileiras. E isso inclui o esforço para que cada um e cada uma tenha a oportunidade de se inserir ou ser recolocado no mercado de trabalho. Para isso, o MDS desenvolve uma série de ações e programas para apoiar as pessoas a gerarem renda. E é sobre essas iniciativas que o nosso ministro aqui do MDS, Wellington Dias, vai conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, como sempre, aqui no Fala MDS, ministro.
Olha, é um prazer. Eu estou muito feliz em a gente trabalhar essa temática, né? O povo já sabe, ali o MDS é conhecido como Ministério do Bolsa Família, como a população chama, mas é muito mais do que o Bolsa Família. Tem o benefício da prestação continuada, o BPC, tem o Auxílio Gás, a gente trabalha vários programas. Mas além disso, o presidente Lula, ele que vivenciou a fome e a pobreza, eu também tive essa experiência na minha vida, ele quer que o Brasil, com o Plano Brasil Sem Fome, a gente possa tirar as pessoas da fome, mas também dar uma oportunidade para crescer. Então, por isso que a gente quer esse trabalho da inclusão produtiva, da inclusão socioeconômica, Thaís.
E é por isso, ministro, que a gente vai começar falando sobre empreendedorismo. As políticas aqui do MDS, né, buscam promover, como o senhor mesmo já falou, a transferência de renda aliada à inclusão socioprodutiva. E nós identificamos que entre os inscritos no Cadastro Único, há muitas pessoas que já empreendem ou pretendem empreender. Pensando nisso, o governo federal lançou o programa Acredita para apoiar esses empreendedores. Como o Acredita facilita a vida dessas pessoas, ministro?
Olha, eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante, através dessa emissora, no seu município, no estado, no Distrito Federal, sabem perfeitamente a importância de ter ali uma mão amiga para poder alcançar um bom resultado. E é por isso que os programas como Bolsa Família, ele é integrado com a saúde, mas também com a educação. Ali recebe o Bolsa Família, mas a criança, o adolescente, tem que estar matriculado e estudando. Então, o que a gente quer, como você diz, é mudar essa realidade das pessoas. E o programa Acredita, ele leva em conta algumas situações interessantes. Quando a gente mergulhou, por exemplo, são 54 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, 95 milhões que estão no Cadastro Único. Muita gente com curso técnico já fez alguma qualificação. Isso é outro tesouro, vamos ter que olhar para ele. Quer ver mais? Nós mudamos o modelo do Bolsa Família para tirar o medo de ter um contrato, de assinar a carteira, de ter um negócio. Olha o resultado. Veja aqui, nós temos aqui hoje 4 milhões 630 mil pessoas que têm um CNPJ, é um microempreendedor individual, é um pequeno empreendedor, a maior parte são mulheres, não é? Que ali fazem uma atividade, é uma lanchonete, é ali um trabalho de confecção, vendendo alguma coisa, vendendo bijuteria. É um jovem que tem ali um portal, mas a renda é baixa. Veja o tamanho que eu falei, 4 milhões 630 mil. Então a gente quer dar a mão a essas pessoas para crescer. Então o Acredita, ele chega com um olhar para esse público do Cadastro Único, ali com crédito, qualificação, assistência técnica, tem um desenrola especial para resolver o problema de quem está endividado. Ah, mas eu estou endividado, o que é que eu faço? Eu estou no Cadim, eu estou, não é, no Serasa, e agora, o que é que eu faço? A gente tem lá uma solução para estas pessoas. O Brasil, não é, no governo do presidente Lula, acredita nestas pessoas, acredita em você e queremos dar a mão para apoiar. Então, é um programa que começa agora e vai dar grandes resultados.
E o senhor tocou num ponto interessante, né, ministro? Porque eu acho que uma das queixas, né, mais recorrentes e muito fundadas, na verdade, de quem quer empreender, é essa dificuldade de ter um capital inicial, de conseguir acesso a crédito. E essa foi uma das grandes articulações do MDS no programa Acredita, né?
É verdade. Veja, Thaís, uma pessoa chega para empreender. Primeiro lugar, juro alto. Segundo lugar, ela não tem um avalista, não tem ali como dar uma garantia. Chega no banco, quer tomar um empréstimo, cadê o avalista? Não tem. Você tem uma garantia? Não tem. Ah, mas eu quero botar um negócio, isso aqui vai dar certo, meu projeto é bom. Pronto, morreu ali. Então a gente agora criou um modelo através do Acredita em que tem um fundo garantidor. Nós estamos colocando inicialmente governo e Sebrae. Vamos chegar a 3 bilhões de reais de fundo garantidor. E com esse dinheiro, a gente vai captar 36 bilhões para investimento em todo o Brasil. Como é que é o fundo garantidor? Você já tem ali o avalista, que é o próprio governo, né? Ou seja, aquele fundo garantidor é a sua garantia. Resolve o problema. E o outro é fazer cair as taxas de juros, que são altíssimas. Chegava a 53% para os mais pobres, ou seja, muito alta. Então, a gente vai fazer despencar essa taxa de juros. Hoje já tem modelos em que ela caiu para 4%, no máximo ali 8%, 9%. Ou seja, é um ganho muito grande. Então, tem ali um pequeno negócio. Gerou ali um lucro, vamos dizer, de 20%, 25%. Você tem como pagar o seu financiamento e ainda sobrar um dinheiro para como renda para você. Então, assim, a pessoa cresce. E pode tirar financiamento que chega a até 80 mil reais. Né? Então, nós já temos muitos empreendedores que, através de cooperativas, de centrais de cooperativa, além de produzir, estão beneficiando. Eu visitei lá no município de Araponga, no Paraná, produzem leite e ali já estão beneficiando o leite, iogurte, leite longa-vida, várias outras formas de beneficiamento. Tive lá em Alagoas, também visitando lá uma área que já produz até leite em pó. Então, o que é que eu lhe digo? O objetivo é dar a mão no campo e na cidade, e garantir que as pessoas possam alcançar bons resultados, como empreendedores, empreendedoras, mas também pelo emprego, através do emprego. Então, esse caminho da qualificação, ele dá grande resultado.
A gente vai falar sobre qualificação, ministro, mas eu vou aproveitar um gancho do senhor que já começou a trazer, né? Essas várias realidades do Brasil, experiências do Brasil, que é um país continental, é um país gigantesco, né? A gente sabe que aqui a gente tem realidades muito diferentes dentro do nosso território. E as políticas de inclusão da área urbana, por exemplo, não podem ser as mesmas das áreas rurais. E esse é exatamente o gancho que o senhor já estava começando a trazer aqui. O MDS sabe disso e tem programas específicos de inclusão socioprodutiva rural. Conta um pouco para a gente, então, um pouco mais, na verdade, sobre esses programas.
O Brasil ele é muito diferente, Thaís. E veja, a gente, por exemplo, trabalha uma parceria com a empresa Coca-Cola na região da Amazônia, onde, de um lado, junto com o MDA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, a gente recupera propriedades com plantas nativas. Uma delas, o Guaraná. Produz ali o Guaraná, a assistência técnica e a empresa Coca-Cola compra. Produz a castanheira e empresas dessa área de amêndoa compram a chamada castanha da Amazônia, que é vendida para o mundo, junto com a castanha do caju, com o amendoim, com outras amêndoas. E eu destaco o açaí, né? Também se ali apoia a produção do açaí, a produção do cupuaçu, do cacau e ali integrada com o beneficiamento. Tive lá no Acre, lá na Copeacre, que trabalha com a castanha e agora vai trabalhar com o açaí. Tem o Dom Porquito, que trabalha com a área do suíno, não é? A Casa Apis, lá em Picos, no Piauí, a Cocajup, que fica ali também, trabalhando nessa área, agora mesmo com o governador do meu estado, Rafael, lá em Cristino Castro, implantado uma indústria de beneficiamento do leite que vai alcançar 300 mil litros de leite por dia sendo beneficiados. Na Bahia, há produtores que trabalham com o cacau, em Minas Gerais e em São Paulo, que trabalham com o café, os pequenos trabalhando também com o café no Paraná. Ou seja, em cada local a gente trabalha. Ali no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, a produção dos pequenos que trabalham com o gado, com a produção de bezerros, com o arroz, com o milho. Olha um dado fantástico. Com a governadora Fátima Bezerra, lá no Rio Grande do Norte, a gente trabalhou lá um sistema em que apoiamos mulheres, mulheres que produzem o chamado algodão colorido, um algodão que já vem com cor, sem nenhuma tinta, sem nenhum químico. Então tem um valor extraordinário. E ali são 1.000 mulheres, agora mais outras 1.000 mulheres, que beneficiam esse algodão e já vendem por um preço para indústrias de confecção já integrada com lojas de grife. Então, eu digo que esse caminho, ele abre oportunidades e faz o Brasil crescer. E os trabalhadores cresceram a renda 11,5%. E os pequenos, os mais pobres, 38% de crescimento. Então, é esse caminho vigoroso que faz o Brasil crescer o PIB. Cresce. Não é? Porque primeiro assim, nós vamos deixar o bolo crescer para depois dividir. Presidente Lula, não. É dividindo o bolo que a gente faz o Brasil crescer. Por isso o aumento real do salário mínimo e o apoio também aos pequenos.
E a gente falou, né, ministro, sobre empreendedorismo, a gente falou, né, sobre políticas para as pessoas que estão nas áreas rurais, mas a gente também olha para quem está ali na cidade, não pretende empreender, mas tem que ser inserido ou recolocado no mercado de trabalho. E a gente sabe, eu imagino que muitas das pessoas que estão nos ouvindo já passaram por isso, que conseguir um emprego é uma tarefa difícil, né? Quem já precisou mandar currículo, enfrentar fila de processo seletivo, sabe muito bem disso. E por isso, formação e qualificação profissional são fundamentais para alcançar uma oportunidade. O que que a gente tem desenvolvido nesse sentido para apoiar a população mais vulnerável?
Olha, nós fizemos duas grandes alterações. A primeira, claro, o MDS tem o sistema social, a parte da nossa poderosa rede SUAS, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, como eu disse. A gente cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade e aqui eu agradeço a parceria com os municípios, com os estados, com as entidades, com os trabalhadores, os empresários e tem dado grandes resultados. Mas veja, um primeiro é como tirar o medo das pessoas assinarem um contrato de trabalho, de terem um CNPJ. De primeiro, quando alguém estava no Auxílio Brasil, eu fui visitar algumas famílias, agora mesmo estive no Espírito Santo, lá atrás, fazendo parceria ali com o governador Casagrande, Rio de Janeiro, agora. E ali, veja, uma família que tinha marido, mulher, 12 filhos, e aí recebendo o Auxílio Brasil, recebia R$600. Essa família, quando a mãe arranjou um emprego para ganhar um salário mínimo, perdeu o Auxílio Brasil. Quando a gente reformulou o programa e criamos um modelo em que assinar carteira não é razão para perder o Bolsa Família. Ter um CNPJ perde Bolsa Família? Não é razão para perder o Bolsa Família, porque tem um negócio. Ora, na verdade, o que a gente faz é medir a renda. Se quando eu divido, por exemplo, esse salário mínimo, não é, daquela mãe por 14 pessoas na família, aqui estava dando, muito baixo, era ali cerca de R$90 per capita. Ora, se com 218 per capita entra no Bolsa Família, como é que eu vou tirar se a renda ainda está em 90? Então, agora não perde mais, porque assinou a carteira. Mede a renda e ela passa a receber o do salário e o Bolsa Família cheio. Então, outra pessoa lá já começou a trabalhar. A renda subiu. Então, quando a renda ultrapassa de 218 per capita, numa família como a dela, é preciso a renda chegar aí a um patamar próximo de R$3.000 para poder ela ir para outra faixa, que é a chamada regra de proteção, que está abaixo de meio salário mínimo, mas está acima de 218. Aqui elas recebem salários e mais metade do Bolsa Família. E mesmo quando ultrapassa de meio salário mínimo per capita, essa família lá, para você ter uma ideia, a renda precisa estar acima de R$8.900, a renda da família, para sair do Bolsa Família. Uma família de 5 pessoas precisa ultrapassar de R$3.530 para poder sair do Bolsa Família, porque agora tem a regra de proteção. Porque aquela família que tem um pai, a mãe, 3 filhos, agora a renda saiu porque a renda ultrapassou de R$3.530. Isso aqui não é que no passado era coisa ruim, agora é uma coisa boa.
E a gente tinha, né, ministro, uma mentalidade, eu acho, muito equivocada em relação a isso. A gente ouvia muitas pessoas falarem que os beneficiários do Bolsa Família não queriam trabalhar.
É falso.
Para não perder o benefício. Quando, na verdade, existia esse medo, né, de perder o benefício. E muitas vezes a pessoa começava a trabalhar, perdia o benefício e aí daqui 2 meses, 3 meses, eventualmente perdia o emprego e não conseguia mais, né, sustentar a própria família.
Infelizmente, tinham pessoas que diziam, não, esse povo está ficando viciado, não quer trabalhar, não quer mais, não é? Isso é falso. Veja, nós temos as oportunidades de emprego. Todo brasileiro e brasileira tem o direito de ir atrás e conquistar o emprego. O que não tinha era oportunidade. Agora, com o presidente Lula, está ampliando as oportunidades. Veja, do ano passado para cá, ali o ministro Marinho, com o programa econômico, acompanhando pelo CAGED, o Cadastro Geral do Emprego, todo mês tem demissões e admissões. Veja, o saldo positivo de empregos em relação a 2022, eu acho que agora em maio, já deve ter ultrapassado de 2,5 milhões de empregos. Você sabe, 70% desses novos empregos é o público do Bolsa Família, do Cadastro Único. Que maravilha, não é? Então, eu comemoro. Veja, e para isso, um grande programa de qualificação. O MDS se integra com o Ministério da Educação para qualificação dessas pessoas. É o programa de qualificação para jovens e adultos. É o programa de ensino técnico, é um modelo do Pronatec, junto com o Sistema S. Nós estamos trabalhando qualificação, junto com os estados, junto com os municípios, toda essa rede trabalhando. Veja, a empresa Amazon, não é, colocou à disposição do Brasil para qualificar, não é? Agora, eu estive lá no Recife, não é, em Juiz de Fora, as turmas ali sendo qualificadas. É o curso de programador, curso de desenvolvedor de programas, desenvolvedor de tecnologias para ser utilizada na saúde, na educação, no comércio, enfim, cursos potentes. E ali, ou pelo emprego, ou através de um negócio, de um pequeno empreendimento, elas ganham oportunidade. A Huawei, a empresa que eu tive lá na China, visitei a Huawei. Ela agora vai colocar também muitas vagas, ela quer chegar aí a cerca de 100 mil qualificações. A empresa Visa, aquela do cartão de crédito, ela não só está qualificando pessoas para manutenção de suas maquinetas, etc., mas ela já dá logo, quando termina o curso, um cartão com R$10.000. E ali, quando eu falo em qualificação, é o dinheiro da passagem, é o dinheiro da alimentação, do lanche, o material ali nessa potente parceria. Eu destaco o setor do comércio. o comércio distribuidor. Vou dar um exemplo bom aqui. É, entre tantos que nós temos lá no meu estado, a empresa Vanguarda, é uma empresária mulher, a dona Van, não é? É, mas também empresa do Pão de Açúcar, empresas de várias áreas. É, e ali o Carrefour, não é? Que foi um dos primeiros que surgiu, me apresentou esses dias. Ele disse, ministro Wellington, você sabe quantos nós já temos trabalhando no Carrefour que são do Cadastro Único do Bolsa Família? Eu disse, não. Me deu uma notícia boa. Ele disse, é ótima. 21 mil trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. Então, isso é extraordinário, tá certo? O povo quer trabalhar, não tem a oportunidade. A empresa Equatorial, que está presente lá no Pará, lá no Amapá, no Rio de Janeiro, no meu Piauí, no Maranhão, lá no Rio Grande do Sul, em vários lugares, essa empresa qualifica as pessoas para o emprego. Eu tive lá, por exemplo, no estado do Amapá, lá em Macapá, eu vi uma cena ali emocionada, uma garota que tinha um curso de técnica em eletricidade, foi qualificada e sabe o resultado? Ela arranjou um emprego, ela era o marido e uma filhinha. A renda dela, não é, em torno de R$ 3.800. Quando divide essa renda pelos três pessoas, ela saiu da pobreza. Então, ela deu um beijo no cartão do Bolsa Família. Ministro, tome seu cartão, dê para outra pessoa que está precisando, porque agora eu vou viver do meu trabalho. Olha que coisa fantástica. Então, eu agradeço aqui ao setor empresarial que compreende que não tem nada que mais contribui para a economia do que o social. Quando você faz uma inclusão social de uma pessoa dessa, ela passa a ter renda, ela passa a consumir, é bom para toda a economia. Então, eu destaco aqui parceria com os institutos federais, né? E quero agradecer aqui de público com os conselhos, conselho de contabilidade, conselho de administração, conselhos de várias áreas que compraram a ideia. São 4.200 pessoas que estão sendo qualificadas no Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Piauí, se espalhando pelo Brasil. Então, o MDS trabalha para cada vez ter mais gente participando. Nós já alcançamos, para você ter uma ideia, nesse trabalho, 1.704.000 pessoas qualificadas em todo o Brasil, somente dessa parte dos parceiros, fora a parte potente do MEC, do Ministério da Educação, com os estados, com os municípios, com parceiros do setor público. Com a participação da juventude, que é fundamental, com as várias entidades, a CONTAG, a FETAF, o Movimento dos Sem Terra, o Movimento dos Sem Teto, enfim. Mas tem aqui uma parceria interessante com as igrejas. Ajuda nesse busca ativa e na qualificação. Nós tivemos, por exemplo, agora eu estive lá em Manaus, não é? No Amazonas, participando de uma reunião com o povo evangélico. Lá agradeço ao pastor Jonathan, lá o deputado Silas Câmara, deputado Antônia Lúcia, deputado Diniz, os parlamentares ali daqueles que organizaram com o povo evangélico, ali no estado do Rio de Janeiro, em Belfor Roxo. Agradeço aqui ao nosso prefeito ali que coordenou com toda a sua equipe. Lá na cidade de Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, a própria cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes, ali com a presença em Duque de Caxias, eu destaco lá no Acre com a Antônia Lúcia, ou seja, trabalhar no meu estado, no Piauí também ali, agradeço a todas os evangélicos ali, a Igreja Católica, e veja, por exemplo, no Rio de Janeiro, interessante a presença do pastor, do padre, todos. E a gente faz uma qualificação para os líderes, para que eles compreendam como é que funciona cada programa. E ali, depois, o plano de qualificação das pessoas. E com isso, a gente ajuda a que elas alcancem direitos que elas têm e nem sabem. O direito ao Bolsa Família, o direito ao Minha Casa Minha Vida, o direito o Auxílio Gás, Farmácia Popular, mas também o direito ao programa Acredita, a ser um empreendedor, uma empreendedora. Então, eu digo que estou bastante otimista. Eu acho que esse caminho do Brasil, não é, ele é inclusive uma base sólida para a própria defesa que o presidente Lula faz da Aliança Global contra a fome, mas também contra a pobreza.
Muito legal, ministro. É um trabalho muito articulado, né? A gente aproveita as redes das instituições religiosas que já são muito consistentes para dar oportunidade a quem mais precisa. Obrigada, ministro, pela participação e até a próxima.
Até a próxima. E se Deus quiser, bons resultados para o povo brasileiro.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social.
Olha, eu agradeço aqui também, Thaís, me permita.
Claro.
A vocês que aqui, através desta emissora, que estão aí reproduzindo esse programa, eu quero aqui fazer um agradecimento. Com certeza, receba aí o meu abraço, toda a equipe da emissora e todos os seus ouvintes.
E continuem com a gente aqui no Fala MDS. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E claro, o Disque Social 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!